senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos a mais um Plano Gallifrey em sua 18ª edição. Eu sou o Luiz The Time Meddler e estou acompanhado do meu amigo de sempre,
Guilherme Wilfred.
Guilherme Wilfred, porque deixa, eu vou compartilhar, porque você merece isso. Estou ali combinando com o senhor Guilherme o horário para gravar o podcast. E é isso, o que eu ouço, Guilherme? O que eu ouço é o que eu leio, né? Na verdade, ele me escreveu, me mandou um e-mail dizendo que era uma afronta, algo do tipo. Era uma afronta ele acordar antes das 10. Veja
sim,
bem.
Eu tô na minha folga e vocês, eu tenho alergia a acordar antes das 10. Não pode.
Vocês estão ouvindo um negócio desse, né? Quando a gente acorda, o quê? 5:30 da manhã para trabalhar como condenados, esse infeliz não acorda antes das 10. Eu parei por aqui, enfim, sem comentários. Muito bem, o nosso tema de hoje é sobre mais um áudio do Oitavo Doutor, The Stones of Venice. E é muito amor, né, Guilherme? Vou roubar a sua frase, mas é sério, é muito amor essa história, não é não?
Sim. Muito
amor.
Absurdamente melhor do que a anterior.
Com certeza! Com certeza. A gente fala mais disso daqui a pouco. Vamos pra nossa abertura, tudo bonitinho, e aí a gente já começa. Bom, o interessante agora é a gente dar aquela abertura, aquele resuminho, sinopse inicial, depois daquela tenebrosa, não tenebrosa, aquela mediana história com o Cyberman, o Doutor e a Charlie resolvem, enfim, ir para um lugar onde eles possam não ser, que construção terrível isso, onde eles... não sejam alvejados, não sejam presos, nem nada do tipo. E daí eles vão parar em Veneza, o doutor resolve levar a Charlie lá, porque, enfim, é uma cidade que ele acha que é interessante naquele momento. Só que ele não vai parar num tempo muito bacana pra Veneza, né, Guilherme?
Tipo, a cidade tá afundando, tá tendo crise no governo.
Que triste, que triste. O doutor, ele tem uns problemas, na verdade não é ele, é a sexy lady lá que sempre dá algum problema, a tia Tardes, e acaba levando o doutor para lugares realmente complicados. Eu achei bacana pegar um momento, porque é um momento, geologicamente falando, é um momento que vai vir, não. Ponto, certo? Veneza vai afundar, aliás, as cidades estão mais abaixo ou próximas ao nível do mar, com aumentos elas vão ser invadidas, não tem jeito. Então, sim, geologicamente é possível. E é isso que eu acho que já torna a história imediatamente interessante.
Mas o que eu achei legal é que mesmo passando século 23, se eu não me engano, uhum, né, ele parece que a história se passa assim... No período renascentista.
Isso.
Tipo, pelo menos toda a construção, assim, o Duque,
uhum,
e
porque...
o baile
uhum,
de máscaras, né?
Uhum. Tem o doutor, ele fala pra Charlie que ele ia levá-la pra Veneza no período renascentista, né?
Sim, sim.
E, claro, ele não leva, mas é isso mesmo. De fato, parece que eles estão no período renascentista, tem esse baile e tem o carnaval, que é bacana ter colocado o carnaval de Veneza acontecendo, só que é um carnaval meio apocalíptico, né?
Sim.
Porque, assim, pô, a história se passa na Veneza afundando. E, além disso, o governo se divide ali em duas facções, uma que é levada pelos adoradores de Stella, que é uma entidade barra ex rainha, duquesa, né, na verdade, né, que era a esposa do Duque. Ex-duquesa que morreu, mas não morreu, enfim, tem esse grupo de fanáticos, essa seita que adora essa mulher. Aí depois tem um grupo de pessoas que tem aquele gondoleiro lá, o Pietro, que são meio mutantes,
Né? Não,
né?
e eu só me toquei que eles eram mutantes assim depois de um bom período na história, porque eu achei que eles eram pessoas normais. Aí, de repente, eles são meio sapos, mas sei lá
É,
o
eles são
quê.
meio sapos. E é engraçado porque em determinado momento da história, ele diz para Charlie, eu não sei se é para Charlie ou para aquela outra mulher, para a velhinha, que eu não vou dar spoiler dessa vez, eu não vou falar quem é essa tiazinha de fato, mas para essa tiazinha que o doutor e a Charlie encontra logo no comecinho da história, ele acaba dizendo que é uma espécie de disfarce, né, por estar numa região próxima ao mar, e por perceber que o mar estava invadindo a cidade, eles acabaram evoluindo, é isso mesmo. Eles acabaram evoluindo, modificando para poder se adaptar. E é muito engraçado porque desde o começo eu particularmente não entendi. E aí quando ele solta essa, eu falo, olha, aí que vem aquela coisa do meio anfíbio e tal. Que ele
Né?
sempre dizia, meu povo, meu povo, meu povo.
É,
Aí
eu
eu
ficava
falei,
achando, pô, uma facção ali dos gondoleiros.
eu falo,
Tipo,
não é
eles
normal.
sindicalizaram alguma
É,
coisa assim.
então, eu sei que não é normal isso. Como assim, meu povo, não faz sentido esse estranho patriotismo veneziano. E aí eu percebo, nesse momento em que ele diz, para nós, eu lembrei agora, é quando a tiazinha fala que a cidade vai destruir tudo, aí ele fala que não tá preocupado com isso, porque ele e o povo dele estão preparados, tal, e aí ele diz, aí
Sim,
fala, ah, oh, né, o coro de ó, ah, tá, agora entendi o porquê que ele não estava muito preocupado que Veneza fosse afundada ali pelas águas do Mediterrâneo. Mas é justamente nessa bagunça de eventos, um evento geológico, um evento social e outro místico, religioso, sei lá, mágico, que o
né?
doutor aparece com a Charlie ali e tenta, na verdade, assim, num começo é apenas uma história social, histórica,
É
né?
aqui, ó, tem o negócio das pinturas se perderem, a cidade afundar, já deixa claro desde o início que os gondoleiros, eles são como se fossem as classes mais baixas, assim, da cidade,
Isso.
enquanto o Duque tá todo, tipo, fazendo basicamente porra nenhuma, né, porque ele
É,
ficou
e
100
é,
anos
ele
lá
é
sem fazer nada.
extremamente corrupto, né?
Sim!
Ele é extremamente corrupto
Não,
e o
e ele
pior.
mesmo fala que
É,
ele
então.
ficou 100 anos sem fazer
Que
nada.
filho da.
Né?
Além de ser corrupto, daí você acabou de soltar que eu ia falar agora. Além de ser corrupto, o cara vive muito! Como
Sim.
assim? Você tem
Sim.
um cara que assume, não, eu sou corrupto mesmo, eu não faço nada, não sei o quê. E o cara vive o quê? Séculos? Não, não. Esse povo, assim, sei lá,
Não.
jogou pedra na cruz, alguma coisa o
Né?
povo fez para merecer um negócio
E
desse.
é muito bom que chega uma hora que ele fala: eu fiquei 100 anos sem nada acontecer. E agora, em um dia,
Exato.
vocês decidem fazer tudo.
Exatamente. É o tipo de político à la brasileira, né? Mais ou menos.
Sim.
É mais ou menos nesse sentido. Eu ri muito dessa parte. Falei, como é que pode, tipo, um cara desse nível, desse baixo nível, e viver tanto tempo? Falei, não, isso não está certo. E nessa história acaba tendo aquele fator fofura que é construído, mas ele não é construído assim, né? Não é aquele fator fofura pleno, sei lá, não existe um bichinho bonitinho. É uma atitude no final que vai, sei lá, tornar a história um pouco mais calorosa. Só que no começo não, a gente não tem nenhuma impressão disso. É, pelo menos eu não tive. A história, como eu falei, o doutor e a Charlie tá nessa bagunça, não parece nem que tem alien na história, depois a gente vai perceber que tem. Parece que é um marco histórico, parece que é uma aventura apenas histórica, de um momento de crise da cidade, e não tem nenhuma pista de que o final seria tão bonitinho. Não é assim bonitinho, romântico, sei lá, S2, mas é bonitinho à sua maneira, né?
E o legal é que, ao contrário do arco anterior, né, que a gente até falou, que tem, tipo, tem um monte de coisa acontecendo, mas ele não fica confuso, assim, né?
Exato,
Porque
exato.
é bem dividido, por um tempo segue o doutor de um lado e a Charlie do outro, né? E aí fica bem dividido, é bem intercalado, assim, para criar um ritmo legal na história, ele aproveita para dar umas elipses, assim. E você não fica perdido naquele meio, ah, o que que tá acontecendo? O que que esse cara tá fazendo? Não, tá tudo conectado, pela, basicamente, a mulher do Duque, né?
E
Então.
leva, a história é muito bem canalizada para um ponto. Então, de
Sim.
repente, você tem personagens em linhas diferentes. O Doutor e a Charlie no começo, eles, não exatamente no começo, mas depois que eles encontram o Pietro lá, que é o gondoleiro, eles acabam se separando. O Doutor vai lá para o museu ver as pinturas que algumas desapareceram, tal, e a Charlie fica com o Pietro, que acaba tendo, rola meio que um, sei lá, um flerte, pelo menos da parte do Pietro, não da Charlie. A
Né?
Charlie é ótima, né? Porque
É
ela dá
muito.
umas tiradas assim. Eu adoro, inclusive no doutor, o que é ótimo. Eu acho muito. Ela é sensacional, cara.
Logo do início ela vê o doutor vai lá olhar a galeria. Não, isso aqui é muito chato. Vou fazer alguma coisa por aqui.
Exato. Exato, ela é muito boa. E essa diversidade de histórias, a Charlie de um lado, o doutor de outro, e aí tem uma outra linha, que é a parte do Duque, mais aquele cara, sei lá, o serviçal, aquela pessoa que está próxima dele o tempo inteiro. Essas
Sim.
histórias se juntam num ponto só, final muito bem estruturada. Nossa, eu gostei muito do roteiro, e funciona, tudo funciona, as histórias individuais e a linha geral, né, a linha principal da trama funciona muito bem, muito bem. É
Né?
um marco bastante divertido.
Eu acho que ele mescla bem, tipo, ele tem um tom bem sombrio, assim, mas ele mescla com bem a comédia. Acho que o Megan também, ele já parece que já tá mais à vontade, então ele já tá mais solto, assim, ele. Porra, tem a ironia dele corre solta em vários momentos, assim.
Exato. Bom, a gente faz um intervalo agora e a gente já volta para falar um pouquinho de outros elementos técnicos, como música, como a edição de som e como a presença do vilão, por exemplo, que não é técnico, mas tem uma participação interessante nessa parte. Já voltamos.
Quando sponda la luna marechiare, pure gli bigencefana l'amore. Se revolta la onda del mare, la brezza cagnino colore. Quando sponda la luna marechiare, a marechiare in gestana venesta, la passione bianca d'occhiolera, lunga roba la donna.
E agora nesse retorno, falando do vilão, da vilã, dos vilões, do quê, Guilherme? Quem a gente coloca aí como antagonista dessa história?
Cara, é difícil porque são lados diferentes da história, assim, né? Então, por muito tempo, o vilão, assim, que tem mais cara de vilão mesmo é aquele cara do culto, né? Que segue junto com o doutor, que é muito bom, que ele é todo fanático religioso, assim, o doutor que.
Exato, exato.
Eu gosto muito dessa parte, assim. Aí fica o Duque, o próprio Duque também, apesar dele ser sempre se colocar em posição de vítima, né? Ele que foi, de certa forma, culpado por tudo aquilo também.
E no final, a grande surpresa, né, que
Né?
aparece, quem na verdade estava por trás de tudo, né?
Mas sem spoilers,
É, sem,
pra.
não, eu nem vou falar mais, por isso que eu tô meio reticente, assim, porque foi muito feio o que eu fiz na semana passada, mas saiu assim, do nada, parece que a gente tava conversando normalmente. Mas é bem isso, a gente tem aparências de vilões em momentos diferentes da história.
Sim.
Não é exatamente que a gente é enganado, mas a gente desconhece o que está na superfície, sei lá, a gente desconhece algumas aparências e elas, à medida que a história se afunila, que ela leva a gente para um ponto lá X, a gente descobre quem é o vilão. E eu acho interessante porque, retomando o que você falou antes da gente fazer o intervalo, tem, não é confusa a história aqui, e uma das coisas que me incomodou muito no Sword of Orion, e aqui não, a gente tem muita, a gente tem voz de desespero porque Veneza está afundando, tem barulho de água o tempo inteiro, né, na mixagem de som, existe, tem um elenco é grande, se você for olhar em comparação, né, o elenco
sim,
aqui é
bem
grande. Tem música, dois tipos de música, a música do carnaval que é um pouquinho mais agitada e a música que parece muito com música renascentista, né, e as vozes dos protagonistas, claro, e você consegue entender tudo perfeitamente, não tem uma explosão, por exemplo, desnecessária, sei lá, barulho de água que encobre tudo e você não sabe o que está acontecendo,
não,
ou só ficou, música, sei lá.
Ficou muito boa a mixagem, eles colocaram um volume bom e a música realmente ela se encaixa bem com o tom de cada pedaço da história, assim. Então você tem, por exemplo, quando o doutor tá andando lá nas catacumbas, a música praticamente some, assim, é uma coisa mais sombria, misteriosa.
Exato,
E
exato.
enquanto que eles estão lá em cima, é aquele toque mais renascentista, fica bem.
Tem a música do baile de máscaras, né, que é bem
Sim.
bacana e até a forma como a Charlie, por exemplo, se apresenta, ela vai fazer uma surpresa ali pro Duke. É bem interessante quando aquilo acontece, porque você tem um monte de cochichos. E normalmente, cochicho você tem aquelas vozes falando baixinho, só que aqui foi muito interessante o trabalho da engenharia de som, porque você tem alturas diferentes e eu acho que ele distorceu um pouco, porque parece que são tons diferentes, ou seja, pessoas mesmo, né?
Né?
Diferentes fazendo aqueles sons, ficou muito bacana, é gostoso de se ouvir e parece que é um arco gravado para TV, você tira a imagem e você ouve assim tranquilamente, é muito bem feito,
Sim, ficou.
né? É muito bem feito em termos de áudio mesmo. E essa é a cara da Big Finish que a gente conhece de verdade, né? Porque a produtora tem uma qualidade absurda, tem uma equipe muito boa por trás. Claro que ela erra algumas vezes, mas quando acerta, acerta muito bem, né? Eu realmente fiquei impressionado. Eu não sei se porque já tava, Gui, com a memória da semana passada, né, daquele arco horroroso, mas eu de fato fiquei impressionado porque eu não esperava que a história tivesse uma força tão grande e que essa parte técnica, por exemplo, da questão da edição de som, fosse tão bem composta, se ela fosse tão bem colocada, e é do começo ao fim, não é só
Não.
num momento da história, né?
E uma coisa que eu gostei também, que a gente até comentou brevemente no podcast anterior, que as transições ficaram muito bem definidas, assim, entre os personagens. O que
Isso.
ajudou muito no roteiro também, né?
Isso.
Às vezes você tem simplesmente a voz do Paul cortando, assim, quando eles, tipo, principalmente já na segunda metade, você não coloca música, né, efeito sonoro nenhum, só a voz dele cortando. Tipo, ele tá aqui e a Charlie tá em outro lugar. E
É.
em outros lugares você tem uma música, né, que vai, não é só um efeito sonoro que nem no Swords of Orion.
É isso que é bacana, porque ele vai te colocar em um ambiente e você percebe a mudança do ambiente. É isso que me trouxe assim imediatamente para o lugar rápido, né?
Sim.
Ah, eu tô agora no ambiente do Castelo do Duque. Ah, agora eu estou no ambiente na casa lá do grupo dos gondoleiros. Agora fica fácil você identificar o ambiente em que você está. E quanto mais a história cresce e os ambientes ficam mais barulhentos, mas mesmo assim você consegue definir muito bem. E é bacana porque sempre que o doutor entra, é isso mesmo que você disse. Ele, do meio para frente, é bem abrupto, mas não é abrupto no sentido negativo. Você
Não.
percebe qual é a intenção do doutor entrar assim, de uma forma rápida falando, você percebe que mudou, e é muito. não só pelo corte da música, é pelo óbvio de você mudar, mas é bem feito, é no momento certo. Ela tem um nível de montagem, né? De momento de transição, de montagem muito bacana.
É, a própria produtora, tipo, a partir desse momento, os ouvintes já perceberam que eles estão em lugares diferentes, né? Então,
exato.
Fica mais fácil essa transição.
Isso é sentir a força da história, né? Que foi o que faltou no arco do Cyberman. Da semana passada, o 17, porque ali você já tinha um vilão que é bastante reconhecível, e talvez foi o que tenha me deixado mais bravo ainda, porque o Cyberman Neff é um vilão clássico, então você consegue fazer coisas mais óbvias com ele, quer dizer, cortar toda aquela bagunça, toda aquela coisa desnecessária, e fazer um arco legal, uma estrutura legal de áudio, porque aquilo já é conhecido. Quem vai ouvir aquele arco, com certeza já conhece o Doctor Who, e com certeza sabe quem são os Cybermen. Então não precisa de todo aquele nhenhenhen para poder conseguir fazer a montagem final. E aqui a gente não tem um vilão que é conhecido, é um vilão novo, e é essa maravilha de edição. Eu acho muito bacana. Agora, algo que eu, na verdade, tive problemas na outra semana, você já tinha me falado, só que aqui, apesar de ter... você já sabe o que eu vou falar, né? Só que aqui, apesar dele não estar na história e de repente desaparecer, não é feio como foi na semana passada.
Sim.
Que é o nosso bichinho de estimação, Vortissauro.
Ramsey.
O Ramsey, ele tem uma citação no começo, a Charlie tá meio preocupada de novo com ele, mas o doutor diz, não, ele é um Vortissauro, ele tá bem e tal. Agora, o que eu não entendi, vê se você consegue esclarecer ou se você entendeu.
Uhum.
Ele tá dentro ou fora acompanhando a tarde?
Cara, acho que ele tá dentro. Porque ia ser muito estranho em plena beleza, independente de qual século, ter um pterodátilo em volta.
É, faz sentido. Mas você percebe que a minha dúvida não é tão absurda assim?
Sim, sim.
Porque eles citam o Ramsey, mas aqui a gente nem ouve um barulhinho dele. E nem ele não tem uma participação. Ele é citado, a gente sabe que ele existe, ele está rondando aqui. Só que aí eu fiquei, calma aí, ele tá fora e ele tá dentro. Como funciona? Como que ele viaja? No arco da semana passada ficava óbvio que ele tava dentro da TARDIS. Mas aqui eu não sei, eu fiquei, e agora? Como assim? Onde ele está?
Não, eu imagino ele tipo numa cama de hospital, assim. Já que ele tá doente, ele tá lá deitado. A única coisa. Tipo. Aí 5 segundos ele aparece e depois some.
Então. Mas vê, aqui ele não tá aquela coisa estranha de, ah, ele. Nós vamos levá-lo pra um determinado lugar, daí ele faz uns barulhinhos, e aí de repente ele some do nada.
Não.
Aqui é bacana, porque ele aparece, ele, quer dizer, ele é citado, mas ele é citado meio que já concluindo. Ah, não, ele tá. O doutor fala, não, ele é um Vortissauro, não se preocupe, ele vai ficar bem e tal. E de repente, aí eles vão pra Veneza. Pronto, eles vão viver a história deles em Veneza, enfim, né? Não tem a enrolação de colocar um personagem que não vai ser desenvolvido depois. Então você cita e conclui imediatamente. Isso, que bom, né? Matou já aqui, não precisa ficar aquele vai e volta com o personagem.
Cuidaram bem da bomba que os roteiristas deixaram ali, né?
Exato, exato. Agora, o da semana que vem eu não sei ainda. Eu não ouvi o arco seguinte, então eu não sei... se ele aparece, provavelmente sim, porque não deram fim a ele, né?
É
muito provável que ele ainda esteja aqui. Bom, e agora mais uma musiquinha pra gente relaxar um pouco e voltamos com as considerações finais, os nossos famosos melhores momentos. Na verdade, é o nosso famoso melhor momento, que é um só.
Não.
Então a gente já volta com o nosso melhor momento. Tararã, 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 tararã. amor. Aí o Guilherme vai e coloca esse, né? Ok, voltamos com o nosso melhor momento. O Guilherme falou na semana passada primeiro, agora eu falo primeiro. O meu melhor momento, o momento favorito, o meu melhor momento é ótimo, né? Porque eu estava lá em Veneza. Né?
Em Veneza, é. Ele era um dos mascarados. Exato. Ali que ficou cochichando.
Exato, até arrumei emprego lá, guiando uma gôndola e tal, mas não dava muito dinheiro. Aí eu fui adorar a Estela, né? Virei um fanático religioso pra adorar a Estela. Bom, o melhor momento da história, para mim, é quando o Doutor e a Charlie chegam à Veneza e ela, meio espantada, mas nem tão espantada assim, porque ela imaginava que era a Veneza renascentista, aí de repente, imediatamente eles percebem que não é, e o Doutor fica fazendo aquela de guia que não sabe muito bem o que está acontecendo, e a Charlie soltando aquelas tiradas irônicas ácidas dela. Então esse começo, para mim, é o mais interessante assim, da história. Eu gostei da história inteira, mas o meu momento favorito é a chegada do Doutor e da Charlie à Veneza, até eles encontrarem ali a velhinha e até eles se separarem. Então esse é o momento, meu momento favorito. E o seu, Gui?
Entendi. O meu é quando o doutor e o curador da galeria estão lá embaixo nas catacumbas e encontram o túmulo da mulher. Aí chega o fanático assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí o doutor vira todo cínico, ah, isso aqui era o túmulo da mulher.
Muito
não
bom,
sabia.
Muito bom, muito bom. É verdade. O tom da voz dele é ótimo, né, nesse não, momento. Não, a gente só tava explorando. Que a gente nem sabia que isso era. O túmulo é ótimo.
E depois ele fala, ah, típico de religiosos fanáticos. Queime ele, sei lá o quê.
É verdade, muito bom, excelente momento. Bom, chegamos ao final de mais um Plano Gallifrey essa semana, falando sobre The Stones of Venice. E na semana que vem tem mais um arco do Oitavo Doutor, o arco número 19, né?
Isso.
É, o arco número 19.
Tá acompanhando o número dos podcasts. Isso. Também agora.
Da Big Finish mensal, mas eu acho que a gente vai quebrar no número 20, Gui. Mas, enfim, semana que vem, arco 19. Então, grande abraço para vocês, até a próxima semana. Comentem, divulguem. Se quiserem pedir algum áudio específico, quadrinho, livro, o livro vai demorar. Se a gente tiver acesso, evidentemente, a gente pode ler, mas pode demorar porque, né, a gente tem outras coisas, tanto para o plano crítico quanto planos. Pro plano Gallifrey, mas a gente pode considerar ler e trazer aqui. É isso, Gui?
Uhum, com certeza.
Então, é isso. Grande abraço, Feliz Natal, Feliz Carnaval, Páscoa e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau.